Olá, bem-vindos ao Contas, este podcast moçambicano que vocês já conhecem, ouvem há muito tempo, gostam, partilham e que nos dá muita graça de fazer. O Contas é um podcast de opinião, né? Nós somos três jovens, nós estamos aqui todas as semanas, nós damos as nossas opiniões sobre assuntos que nos interessam e que nós achamos que vão interessar às pessoas que nos ouvem. E obrigado por nos ouvirem e obrigado por estarem sempre a partilhar os nossos episódios e a comentar. Tem sido muito nice. Eu sou Benjamin.
Eu sou a Léo.
E eu sou a maravilhosa, quase.
Como é que vocês estão, by the way?
Eu tô bem. Mais uma semana em que vou dizer que estou atolada com a cena da dissertação, com a pressão toda para terminar o curso, saudades de casa, saudades das minhas pessoas, carência. Essas coisas. O básico. Nada de extraordinário.
Eu estou bem, exceto pelo fato de que fui. Qual o nome? Que fui pela segunda vez ao responder ao meu tweet. E o tweet dessa pessoa, tipo, gerou maninho cenas. Eu estou maninho. Como assim? Meu tweet não é só meu. Meu Twitter não é só meu e para pessoas que me conhecem. Estou maninho surpresa com esse fato. Achava que as coisas que eu falava eram só para mim.
Quero também nos dizer que ela está virando uma influência,
O meu
tipo.
trono de rainha do Twitter vai ser partilhado agora.
Não, acho que vou ser cancelada também como a Léo. Vamos entrar nessa fila. Falta Benjamin aqui para formarmos o trio.
Can you reach a higher point? Pode cair muito rápido. Então, de repente, os likes aí, de repente vão ser uns cancelamentos. Cuidado, cuidado. Foi aquele
Creio
pessoal
que foi
que ficou muito
alguém
confiado.
Como é que chama aquilo quando tu falas de uma cena e a pessoa te rebate? Como é que tem uma expressão que os brasileiros usam? Esqueci qual é a expressão.
E tu foste lá
Enfim.
jantar a pessoa, ou a pessoa que te jantou, como é que foi?
Não, eu não tenho esse estômago para ficar do bate-boca com as pessoas. Fiquei lá. Tá, tchau. Tipo, foi tipo, maninga. Eu falei uma cena, a pessoa respondeu algo que obviamente não estava no contexto do que eu estava a pensar quando eu fiz o tweet.
Ah,
Sou
sim,
no
eu
Brasil.
vi essa cena. Uma pessoa que foi lá e dizer, tipo, você está ok ou no LinkedIn? Eu queria responder, só que eu
Eu
disse,
só
sabe,
tava pensando.
Cleide, é uma pessoa adulta, né? Vai se defender sozinha, se ela quiser se defender. Mas eu queria dizer à pessoa, tipo, o que você entende por stalkear para ficar assim tão nervosinho?
Mas é isso. Eu descobrindo mais uma vez que o meu tweet não é o meu diário.
Eu estou bem. Esta é a minha primeira semana depois das férias, então estou na vibe, porque todo mundo que volta de férias já sabe qual é que é. Mas isso vocês falaram, isso aqui falou sobre redes sociais, etc., e sobre respostas que ela não está à espera. Liga muito ao nosso tema de hoje, liga muito às perguntas que nós temos preparadas para a conversa de hoje. É porque nós queremos falar um bocado sobre essa cena de bloquear pessoas, não bloquear pessoas, lidar com opiniões das pessoas ou não lidar com as opiniões das pessoas, né? Nas redes sociais e na vida, né? Essa é que vai ser a nossa conversa de hoje. Eu queria mesmo começar por perguntar isso, que é como é que vocês lidam com poder receber opiniões que discordam da vossa opinião? Tipo, não só nas redes sociais, mas na vida também. Like, como é que vocês lidam com esses embates onde tu vais preparar uma cena e depois posicionais sobre uma cena e depois recebes uma outra resposta super preparada, que é o contrário daquilo que tu pensas. É fácil lidar com isso?
Vamos lá começar, né? Batalha das Arianas. É suposto eu ser uma pessoa de um signo de pessoas combativas, agressivas, petulantes. Me chamaram de arrogante recentemente no Twitter. Preciso adotar esse nome, né? Essa descrição para a minha personalidade. E eu tenho pavio curto. Então, minha forma de reagir a cenas que eu não concordo por muitos anos foi tipo maninho na defensiva, foi muito combativa. Tipo, ficar nada a discutir com pessoas nas redes sociais, fazer maninho barulho, né? Ultimamente, minha reação é bloquear as pessoas. Eu não discuto, às vezes bloqueio realmente, às vezes finjo que bloqueio a pessoa, às vezes ignoro totalmente, mas ando com pouca bateria social. Então, quando alguém discorda da minha opinião, se é algo que faz sentido, eu acolho aquela nova ideia, guardo para processar mais logo. Se a pessoa, para além de discordar, também me ataca, eu respondo com ok, com obrigado, com parabéns, És muito inteligente, lol, coisas bem sarcásticas, e sigo o meu dia. Quando a cena me afeta, maniga, eu tento me justificar, porque sei lá, na minha cabeça eu ainda sou a pessoa que está errada nas situações, então eu tento me justificar, tento explicar qual é que foi o meu fio de pensamento e não sei o quê, argumentar e etc., quando me afeta. Mas sei lá, não tem um padrão de resposta para quando discordo das pessoas, quando discordo das situações, quando estou numa situação em que facilmente posso combater e sei lá, não tenho resposta padrão. Mas o meu normal é ou ignoro, ou bloqueio, ou insulto a pessoa na minha cabeça, mato a pessoa na minha cabeça.
Então, tem situações e tem situações. Tem situações tipo pontes, onde quando nós começamos o episódio, alguns episódios eu já estou à espera que nós vamos discordar, que nós vamos ter opiniões diferentes. E eu sei que nós criamos um ambiente tal aqui no Pontes que é maninho seguro. E não sei se é porque nós somos amigos ou se é porque é a ideia e o princípio do Pontes mesmo, que é construir esse espaço seguro e criar espaços de comunicação de um lado para o outro. Mas eu sinto, maninho, que eu posso dizer uma coisa que vocês discordam, vocês darem um posicionamento completamente diferente e eu não me sentir atacada ou não sentir-me que eu preciso me defender ou justificar o que eu estive a dizer para vocês. Às vezes eu sinto que eu preciso justificar até para quem vai ouvir e não necessariamente para vocês. Vocês são os meus amigos. Mas eu sei que tem outras pessoas que ouvem isso que vão precisar entender qual é o meu ponto de partida quando eu estava a dizer o que eu disse. Agora, por exemplo, no caso que eu disse do Twitter, acho que é a segunda vez que alguém discorda de uma cena que eu disse no Twitter. E no Twitter é um espaço onde eu não estou mesmo à espera, porque para mim meu Twitter é um lugar que é maninho meu, eu estou falando as cenas minhas e às vezes tem pessoas que concordam com o que eu estou a dizer. Discordar não é uma coisa que eu penso, porque concordarem comigo já é uma coisa que é um pouco inimaginável. Mas eu acho muito chique pessoas que conseguem ter uma discussão ou não, ter uma conversa com alguém, essa pessoa ser maninga afrontosa, essa pessoa ser muito afrontosa com ela e a pessoa dizer, tipo, que nem mesmo a mim faz, ok, virar as costas e ir embora. Meu Deus, meu eu de 15 anos ia achar isso impensável, inconcebível. Meu eu de 15 anos quer ir e discutir até a última palavra e tudo. Mas o meu eu de 27 anos, olha aquilo e diz: esse é o meu momento para ser Benjamin. Esse é o meu momento para dizer ok, virar as costas e ir embora. Então, nesses momentos assim, onde não tenho necessidade de me justificar, porque aquelas pessoas não me conhecem, sequer nem têm minha foto no Twitter. Então, acho que não tem necessidade de eu estar a me justificar. Tipo, pensam o que for, né? Acho que para mim tá, eu disse o que eu quis dizer e saí do barulho. Agora, se for tipo uma cena que eu acredito, maninga, quando eu estou a discutir com pessoas, não com vocês, mas em outros grupos, onde eu sei que eu conheço muito e domino muito o tema, eu vou até o fim. Tipo, vamos lá falar, vamos debater, vamos até onde eu consigo, até onde eu sei sobre esse tema e o que eu não souber, eu vou aprender com a nossa conversa.
Esqueci de dizer uma cena que eu faço ultimamente, que é quando eu vejo que estamos a discordar e há uma chance dessa discordância facilmente se transformar numa discussão e nos ofendermos e não sei o que, eu removo o fator espetáculo da situação, porque, por exemplo, no Twitter tem uma cena que é muito comum, que é estamos a entreter as pessoas, estamos a fazer um espetáculo, discussão das pessoas, muitas vezes não é para entender o ponto um do outro, não é para debater um assunto, é mesmo para fazer um espetáculo em que tu humilhas a outra pessoa, pareces mais inteligente e, tipo, crias todo um espetáculo mesmo, espetacularização do debate. É isso que acontece no Twitter. Então, quando eu sinto que estou à beira de entrar nesse abismo, em que não estamos a discutir cenas que fazem sentido, não estamos a debater, entender o ponto de vista um do outro, eu transfiro a conversa para as mensagens. Faço uma ninga essa cena, que é, eu vejo que discordo com essa pessoa, mas a pessoa está aqui nos meus tweets, provavelmente as pessoas já estão a rir, já estão tipo a rir da minha cara, não sei o quê, porque o fulano de tal discordou comigo ou mostrou que o meu ponto de vista é ignorante, é limitado, não sei o quê. Removo o fator espetáculo, vou lá para as DMs, digo, ok, o que estás a tentar dizer? Tipo, qual é o teu ponto de vista? Eu penso que isto é assim, mas estou aberta a entender como é que tu pensas. Então, se a pessoa perde totalmente o interesse em me explicar uma coisa, porque já não tem um público para ver. Eu percebo que aquilo era só uma palhaçada, não há o que aprender um do outro. Mas se conseguimos ainda ter essa conversa em privado, depois de eu ter removido o fator espetáculo da situação, eu percebo que não havia má intenção naquela correção, naquela discordância, naquela opinião diferente da minha. É uma cena que eu tenho tentado fazer muito e que tem funcionado maneiro.
Pegando um bocado do gancho da Cleide sobre essa cena de como é que ela lida quando tem que conversar ou tipo debater com pessoas que ela não conhece versus pessoas que ela já conhece, ou então a cena de quando ela sabe muito do assunto e ela, por saber muito desse assunto, ela faz questão de tipo, ir até o fundo. Eu sempre me senti uma pessoa que não discordava das outras, porque para mim era maneiro sobre esse embate mesmo, era sobre. Através do eu discordar com a opinião daquela pessoa, tentava processar o meu pensamento, né? Tipo, a minha capacidade de argumentação e também a capacidade de argumentar, tipo, também testar e ver a capacidade de argumentação da outra pessoa. Por mais que eu até concordasse com a pessoa, eu ficava sempre a dizer não e a rejeitar aquilo que a pessoa dizia e, tipo, a dar um argumento qualquer só para ver como é que isso evoluía. Tipo, eu fui assim durante muito tempo, mas depois eu também descobri que tá maninho exaustivo essa cena de querer provocar embates e etc. Não era benéfico para ninguém, nem para mim, porque eu não estava muito focado em construir alguma coisa com aquele debate, mas sim, tipo, só jogar cenas. Tipo, eu não aprendia nada, a pessoa não aprendia nada, ninguém aprendia nada, então era tipo uma conversa perdida, né? E depois também descobri outra cena que eu, quando debato com alguém que eu conheço, qual que tipo, eu sei que já tem algum tipo de conhecimento sobre aquele assunto, o que é tipo íntimo a mim, etc. Eu tenho mais liberdade, eu sinto mais liberdade para fazer esse assunto perdurar, né? Para fazer esse assunto evoluir, do que quando é uma pessoa que eu sei que, um, não temos intimidade, dois, talvez essa pessoa não saiba tipo nada sobre aquele assunto e é tipo uma opinião, uma língua tipo, básica. Eu fico tipo, eu vou dizer sim para você, né, que tu disseres, mas eu não. Nem concordo, só que eu não quero tipo prolongar essa cena, né? É uma cena muito de um conforto, né? Acho que às vezes nós estamos mais confortáveis em manter conversas com pessoas que nós já conhecemos e já sabemos até onde ir, quais são os limites ou quais limites até ultrapassar. E dois, um pouco de uma cena de superioridade também, do tipo de eu achar que eu não vou perder o meu tempo a discutir com essa pessoa porque essa pessoa não está sequer no meu nível, vamos lá, intelectual, whatever, que é bullshit, né? Mas tipo, às vezes, tipo, há essa tendência, né, de pensarmos assim, tipo, eu não vou me importar em discutir com essa pessoa porque há, faz sentido, tá a ver? Por mais que seja uma cena que eu acredito maninho, tipo, eu não concordo com aquela pessoa, eu quero ir, tipo, a cena, né? Fico, tipo, não vai mudar nada. E depois tem outra cena também que é, tipo, redes sociais, que é do tipo, eu não tenho paciência para ficar a escrever, eu sou uma pessoa que, quem me conhece, Facebook, WhatsApp,
Sabe.
Twitter, todas, sabe, que eu sou uma pessoa que ignora, não ignoro você, na verdade não ignoro, não vou dizer que eu ignoro pessoas, mas tipo, eu fico tipo, ah, já respondi na minha cabeça, não vou escrever. Então, o fato de iniciar uma discussão significa depois ter que garantir que eu vou responder essa pessoa e ficar a colocar meus argumentos, principalmente se for uma pessoa que eu não conheço, tipo, uma pessoa aleatória do Twitter, do Facebook ou do Instagram. Vai me cansar, maninga, tá sabendo? Já me cansa mesmo quando são meus amigos, tipo, vai me cansar, maninga, se for uma pessoa que eu não conheço, tipo, é maninga exaustivo no geral. Mas quando é uma opinião que discorda, maninga, da minha, tipo, da minha opinião, que tipo, que não é uma cena que me fere, etc. Eu fico irritado, fico tipo, ok, digo uma ceninha qualquer, mas eu fico tipo, eu não acho que essa pessoa vai mudar porque eu discordo, até porque eu também nunca mudo. Às vezes eu mudo porque alguém discordou de mim, então vamos ver. Ou então, poucas vezes eu vou admitir essa cena numa conversa, tipo numa discussão, em redes sociais, ao vivo, tá a ver? Então, tem uma cena maninho também de egos, eu sinto. Não sei se vocês sentem essa cena, mas tipo, ela é. Às vezes tu até admites que tipo, a opinião daquela pessoa que discordou contigo estava certa, mas tipo, tem aquela parte de tipo, aceitar essa opinião e assumir essa cena, que é uma dificuldade que eu muitas vezes tenho, tá a ver? Eu até posso manipular a conversa e dizer sim, só para te irritar e tu achar que estou a dizer sim, porque eu não quero mais controlar a conversa, sendo que eu admito que estás certo, mas eu não vou mostrar essa cena tipo tão claramente que estás certo, sorry. Eu vou dizer estás certo, sorry, de uma maneira que vai te irritar e vai te fazer ficar mais com raiva ainda de mim, porque eu disse estás certo, sorry. Eu sou uma ninga assim.
E peço desculpas a todos com quem eu já fui assim, vou mudar, não
Meu
vou mudar.
monstro, Benjamin, um monstro, Benjamin, um monstro. Mas te amo.
Mas ok, uma pergunta. Vocês têm filtros de conteúdo? Tipo, por exemplo, no Twitter temos aquela cena tipo de bloquear conteúdo sensível, né? E não ver certas cenas. E também tem aquilo de bloquear palavras que aparecem na tua timeline. Tem também aquela cena de adicionar palavras, né? Que tu queres, tipo, ver maninha na tua timeline. Vocês, tipo, pensam nisso? Vocês têm algum cuidado com isso? Com aquilo que recebem, aquilo que não recebem? Com as pessoas que vocês veem, as pessoas que vocês não querem ver nas redes? Tipo, algum cuidado?
Eu tenho, maninho, filtros de conteúdo. Isso me lembrou que eu escrevi um ensaio sobre filter bubbles e o perigo de nós nos acomodarmos às nossas bolhas filtradas em que só tem os conteúdos que nós aprovamos, os conteúdos que nós queremos, os conteúdos que são parecidos com os outros conteúdos que nós já consumimos e não sei o quê. E no ensaio eu fiquei a criticar a maninha esse comportamento, mas, academia é isso, né? Criticar até as coisas que nós fazemos. Mas sim, eu tenho uma maninha, esses filtros de conteúdo. Primeiro que eu não sou muito boa a lidar com, não opiniões discordantes, mas opiniões que confrontam diretamente com as coisas que eu acredito muito nelas, estás a ver? Então, para evitar esses conteúdos e para evitar também pessoas mesquinhas que não têm nenhum interesse para além de ficar a fazer...
Aquelas que parecem que cortam teus direitos, né?
O quê, amor?
Aquelas opiniões que parece que se elas existirem, elas vão, tipo, retirar os seus direitos, por exemplo.
Isso. Que para mim não são bem opiniões.
Perigosas, né?
Uhum. Pessoas preconceituosas, pessoas estranhas. Já. Tem mais cenas que para mim nem são opiniões, né? Não, esses conteúdos, eu tenho a tendência a tipo, bloquear da minha timeline essas pessoas. Eu tenho a tendência a bloquear da minha timeline. Uma coisa que tem acontecido ultimamente é eu entrar numa thread só para ver fotos de pessoas a se sentirem felizes com seus corpos e não sei o quê. Aí eu vejo alguém a ofender a uma outra pessoa gratuitamente, a insultar uma outra pessoa gratuitamente. E eu sei que eu nunca mais hei de ver aquele perfil na minha vida, porque eu só vi nessa thread de pessoas na África do Sul e não sei o que. Mas eu tenho um impulso sempre de bloquear aquela pessoa, porque não quero correr o risco de entrar em contato outra vez com aquela opinião, entre muitas aspas, que é tóxica para mim. Então eu bloqueio esses conteúdos muito facilmente, muito automaticamente. Depois também tem um exercício que eu fiz e que faço constantemente, que é de reconhecer o que é que ativa meus gatilhos, das experiências traumáticas que eu tive, que eu reconheço e que eu estou disposta a trabalhar em algum nível de cura e de superação dessas experiências, né? Eu tenho que perceber nos outros e em mim quais é que são os gatilhos que fazem a minha jornada de cura dar 2 passos para trás. Então, esses gatilhos que eu já reconheço, às vezes vêm em forma de pessoas, as pessoas que ativam meus gatilhos só por existirem mesmo. Então, eu tenho que bloquear esse conteúdo, tenho que dar mute, tenho que eliminar da minha timeline. Depois tem também palavras que eu tenho que dar mute, tenho que eliminar da minha timeline. Não quero consumir um conteúdo que de repente vai mencionar R. Kelly, que de repente vai mencionar Chris Brown, que de repente vai mencionar, sei lá, insere o nome de algum outro estuprador, violador, agressor de mulheres, não sei o quê. Tipo, não quero esse conteúdo na minha vida. Então, eu vou dar mute a essas palavras, que é para evitar ao máximo entrar em contato com opiniões, ou sei lá, conteúdos, né? Vou usar muita palavra conteúdos, mas conteúdos que podem ativar gatilhos meus. É uma questão mesmo de sanidade mental e de bem-estar pessoal. Então, eu bloqueio, dou mute essa cena, tem acho que umas 50 palavras de mute, porque também tem uma cena no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, que é, às vezes tu dás mute em uma pessoa, mas continua a aparecer na tua timeline. Então, há pessoas que eu bloqueei, dei mute primeiro, bloqueei, e tive que ir para aquela lista em que tu acrescenta as palavras e colocar a arroba dessa pessoa como uma palavra que eu não quero ver na timeline. Porque, brada, não quero, não quero mesmo. São pessoas que me fizeram mal, são pessoas que fizeram mal a pessoas que eu gosto, são pessoas que constantemente estão associadas a assuntos que me fazem mal, que eu não gosto, que me desagradam só, nem que faz mal, só me desagrada. Então, não quero. Então, vou e acrescento a arroba dessas pessoas nas palavras muted. Bloqueei conteúdo sensível porque eu não tenho uma relação muito saudável com pornografia e a timeline tem um maninho conteúdo pornográfico. O Twitter parece, sei lá, parece uma extensão do Pornhub que tu ativas no teu navegador. Então, tu podes ter o Pornhub aberto sem precisar ir para o Pornhub porque estás no Twitter. Então, eu bloqueei o conteúdo sensível, que é para não ver isso, mas depois desativei o bloqueio de conteúdo sensível, só que com os ataques terroristas, de insurgência, violentos, conflitos, o nome que quiserem, os ataques que estão a acontecer em Cabo Delgado, começou a aparecer na minha timeline muito conteúdo violento, tipo, pessoas a serem mortas, as pessoas não têm
Gráfico,
sensibilidade.
né? Conteúdo gráfico.
E as pessoas não têm, não todos, né? Já que vocês não gostam de generalizações, mas já pessoas no geral não têm sensibilidade de ver que é um vídeo em que está uma mulher nua a ser assassinada no meio da estrada, terem a sensibilidade de não publicar aquele vídeo, expliquem o que aconteceu, censurem, sei lá, mas estás a ver, tu acordas, entras no Twitter e a primeira cena que tu estás a ver é alguém a receber 50 tiros e a morrer. E esses conteúdos apareceram maninho na timeline quando começaram a ser noticiados os ataques no Cabo Delgado, e depois, quando os protestos Black Lives Matter ano passado ficaram mais intensos, quando os protestos pró-Palestina este ano ficaram mais intensos, esse conteúdo gráfico, violento, de guerra, apareceu maninho na minha timeline. Então eu tive que pensar em palavras-chave que é para eu não ver isso, porque faz-me mal, faz-me muito mal mesmo. Coloca-me. Imagina as pessoas que estão lá no conflito, mas a mim faz mal. Então, eu precisei de bloquear esse conteúdo, que é para eu não, assim, não ficar uma ninguém afetada. Tento ao máximo filtrar as coisas que vão me aparecer, porque eu tenho noção das reações que eu hei de ter se eu for a ver essas coisas. Não quero ver para sentir o mal-estar. Preciso cortar antes.
Eu não tenho, obrigada. não tenho mesmo, não tenho filtros nenhuns. A única cena que eu tenho cuidado de fazer é colocar para vídeos não darem plays instantâneos. Quando nós fizemos o episódio do porn, vocês me chamaram a atenção para o fato de que no Twitter é possível tu bloqueares tipo todo o conteúdo de porn, né? E tipo conteúdo sensível. Só que eu sou tipo pessoa que fica tipo assim. Agora no Instagram, por exemplo, que tem aquela cena de conteúdo sensível, não queres ver, então salta essa story ou tipo clica em visualizar.
Quando vem
Eu sou
conteúdo
a pessoa que vai
sensível
lá
do Instagram, eu vou e clico, assisto.
e então fiquei a pensar que vai ser a mesma coisa no Twitter, ou seja, eu hei de ir lá ver. E também achei que, na verdade, nem é relevante isso que eu vou dizer a seguir, mas também ia excluir. Às vezes aparecem umas nudes nice que eu fico like, acho que eu posso fazer essa cena e guardo. Mas quando vem essas conversas, esses temas que eu não acho que agregam nada na minha vida, nem acho que são discussões saudáveis e que as pessoas estão a falar aquilo com a intenção de construir, ou quando, tipo, no outro dia alguém no Twitter, por exemplo, disse que foi ao médico e encontrou um médico gay. Então voltou para casa, não quis ser atendido. E eu fiquei like, tipo, aquilo é obviamente para aparecer. Isso é muito obviamente para aparecer. Não acrescenta nada na minha vida. O que eu faço nesses casos? Tipo, primeiro vejo a discussão só para ver, tipo, o que o povo está a dizer. Pareceu uma nem povo a dar o biscoito que ele queria. E eu simplesmente, quer que seja uma cena de meus amigos, quer que seja uma cena de fora, não bloqueio a pessoa porque eu quero voltar a ver, tipo, as discussões que acontecem ali around, mas denuncio a conta. Tipo, eu não acho que, que a minha denúncia, muitas vezes, tipo, hoje eu denunciei uma cena porque tinha a palavra niga e foi validado. Então é muito mais fácil. Mas às vezes eu nem é porque eu acho que aquilo vai ter algum efeito. Só denunciar o conteúdo que é para ter tipo um red flag na conta daquela pessoa. Eu não sei se isso realmente funciona no Twitter ou no Instagram ou no Facebook, onde quer que seja. Se eu vir que alguém falou algo que eu achei ofensivo, desnecessário, preconceituoso, eu vou lá e denuncio. Simplesmente não engajo com aquele conteúdo, não falo mais nada denuncio aquele conteúdo e, tipo, continuo a seguir com a minha vida. É o que eu faço, mas não tenho nenhum tipo de filtros em nenhuma rede social.
Essas denúncias é nice porque acho que também ajuda no teu próprio algoritmo.
Algoritmo.
Então, ajuda nessa cena porque, tipo, meio que o teu algoritmo fica a saber que tu não gramas daquele conteúdo específico e normalmente tu passas a receber menos essas cenas que tu denuncias. Isso é nice. Tem uma cena no Instagram, ali no Explore, que podes dizer, tipo, sei lá, vejo um tipo de conteúdo, sei lá, I don't know, praias. Então tu podes clicar ali e dizer que tipo não queres ver mais aquele tipo de conteúdo. Então o teu algoritmo meio que seleciona e para de te mostrar menos praias. Mas uma cena que não sei se é muito contrário do que vocês disseram, mas no Tinder tem uma cena que é do tipo seguir tópicos, né? Que tu, tipo, sei lá, tu gostas de maninho de futebol, então tu segues tipo esse tópico e depois tu recebes várias cenas de várias pessoas que tiveram falar sobre futebol. E eu tinha essa cena de várias palavras, tipo de vários tópicos. E eu comecei a perceber, quando eu comecei a seguir esses tópicos, eu também comecei a perceber como depois ficava só isso, né? Depois de seguir esses tópicos, ficava tipo, minha timeline era tipo 90% desses tópicos que eu seguia. Tipo, já está também a começar a ficar exaustivo. Eu já receber sempre as mesmas coisas, os mesmos assuntos, as mesmas posições. Por mais que eu goste de maninho de ver, por mais que eu goste de maninho de ler, por mais que seja um conteúdo que realmente, tipo, é o conteúdo que eu dou like, e é o conteúdo que me deixa atualizado sobre essas cenas, já começa a ficar cansativo, porque passa a ser só isso. Então, acho que a cena é tipo, como vocês estavam a dizer, é, tipo, é sempre mediar de acordo com aquilo que tu achas que vai ditar a tua experiência naquela rede social, né? Tipo, para Léo, ela não quer ser, tipo, não quer ter gatilhos, então ela faz o máximo de cenas que ela puder para evitar esses gatilhos. Acredito, não se importa muito. Mas ela faz denúncias de cenas que ela sabe que são tipo perigosas, né? E não acho que a cena é uma ninguém essa, tipo, ficarmos a tentar gerir, porque a experiência na verdade é tua, tipo, a rede é tua, a senha é só tua, então tu é que tens de gerir como é que tu. Porque tirando o fato de que sim, pessoas são escrutas e que sim, as próprias redes sociais às vezes elas perpetuam, sei lá, que essas palavras niggas e whatever, as palavras tipo sejam publicadas e esse tipo andem. No final do dia, a experiência também é uma nem tua, então tu é que vais gerindo a partir das pessoas que tu segues, dos vídeos que tu colocas ou não colocas, é que vais gerindo, tipo, essa tua experiência. Léo falou um bocado sobre bloquear pessoas e por que que ela bloqueia pessoas. Eu queria ouvir mais sobre situações específicas em que vocês bloquearam alguém ou silenciaram alguém. Por exemplo, eu tenho uma cena, tipo, no meu WhatsApp, que é do tipo stories do WhatsApp. Eu nem posto stories no WhatsApp, by the way, no geral, mas tipo stories no WhatsApp, eu meio que silenciei para algumas pessoas, seja, tipo, sei lá, chefes, alguns membros da família, alguns amigos, whatever, para que essas pessoas não vissem, tipo, com tudo que eu posto. E também, tipo, já bloqueei pessoas, tipo, já bloqueei, tipo, pessoas que mandavam maninga, como é que chama aquela cena? Broadcast, tipo, já silenciei pessoas, essas cenas todas, né? Porque acho que faz parte, acho que isso tem muito a ver com a democracia das redes sociais. Faz plaque da blog, faz plaque, farta silenciar, faz farta fazer hide. Então, eu queria saber se vocês já tiveram uma cena específica. Lembrei-me agora, eu nem sei se posso falar, mas tipo, Léo tava namorando com uma pessoa X, e essa pessoa X era tipo maninga influente no Twitter. E eu achava que essa pessoa X tinha opiniões maninga patching, que inclusive tava, essa pessoa estava a influenciar mal a minha amiga Léo. Então eu tipo bloqueei essa pessoa em todos os lugares possíveis, tipo tinha um blog, bloqueei o blog, tinha Twitter, bloqueei o Twitter, fiz mute, tipo eu não queria, tipo eu nem sei se era não sei se era ciúmes, podia ser ciúmes, mas era muito também porque eu não concordava nada, tipo às vezes eu não concordava mesmo, então bloqueava tipo essa pessoa, mas essa pessoa hoje em dia tipo me cool, né? Na verdade nem sei se a pessoa sabe que eu bloqueei, não importa na verdade,
Bons tempos
mas tipo
esses,
tá.
bons tempos em que Benjamin se importava comigo. Bons tempos
Mas tipo, vocês
que
têm
eu
tipo
gramo desse
algum.
parênteses aqui é que eu me lembro de uma conversa antes de eu e essa pessoa sermos cool, onde houve uma conversa tipo, eu nunca vou ser cool com essa pessoa, mas tudo bem, lá vai ser.
Ah, sim, é verdade. Mas sei lá, tipo, não tem como não ser agora, né?
Por
Enfim.
que que não tem como não ser? Qual é o
Não
impedimento?
é o foco da conversa. Respondam as vozes.
Não, vamos
Vamos
começar.
do it together.
Ah, uma história sobre bloquear. E vocês, a cena sobre bloquear é que eu fiquei famosa no Twitter recentemente
Foi
porque
cancelada.
eu fui cancelada bloqueada de volta. Tô aí que fazer caras assim de famosa, meu Deus, os paparazzi. E foi assunto por mais de uma semana no Twitter, quebrei recordes. Se houvesse trend topic, eu estaria nos trend topics. E é isso, né? Tipo, eu tenho muitas histórias, vocês. Eu tenho muitas histórias. No Twitter, uma cena que acontecia...
Conta pelo menos uma dessas 60 pessoas.
Já, vou contar uma agora, que é conhecida no Twitter. Até podemos colocar screenshot disso, né? Eventualmente. Mas eu estava... Acho que foi 2019 ou 2020. 2019, porque eu estava voltando de uma viagem. Eu postei uma foto minha. Não, nem postei foto, foi tipo virada de ano. Tá vendo aquele primeiro tweet que tu fazes, não sei o quê, super feliz da vida, com esperanças de que aquele ano não seja uma grande merda. Eu postei tipo, este ano eu vou ser Slay Queen e ninguém me para. Um filho da mãe veio para o meu tweet, que eu tô sozinha, a falar comigo, a ser feliz na minha zona, sozinha. Ei, acho que nem me seguia. Ele disse... Vi tuas fotos e elas vão te parar, elas vão te impedir de ser uma Slay Queen. Eu vi aquela cena, eu acho que postei aquilo às zero, primeiro tweet mesmo do ano. Eu vi aquilo, tipo, depois de um tempo, esse jovem, virada de ano mesmo, que pessoas estão todas felizes a se tratar bem, ele está aqui a vir trazer hate, trazer energia negativa para os meus planos de ser uma grande Slay Queen no futuro. Não pode. Eu fiquei um tempo, depois de um tempo ainda disse. Já passou uma hora e não tem nenhum like aí no teu tweet. Nenhum like mesmo. Então, sei lá. Acho que estás muito infeliz da vida, não sei o quê, mas feliz ano novo. Depois ele ainda comentou mais sobre como eu era feia, não sei o quê. Do nada, gratuitamente, um filho da mãe que eu nem conheço, um jovem que eu nem conheço mesmo. Estava ali a falar à toa. Não sei, eu só bloqueei, brada. Até esperei um pouco, fui ver as pessoas todas que estavam a rir, não sei o que, que estavam a apoiar, que estavam a concordar, que estavam a dar hype aquilo. Bloqueei todas as pessoas que estavam ali, fui para o perfil dele e bloqueei. Aí, ano passado, ou algum tempo atrás, ele começou a ficar brada de uma amiga minha e perguntou a ela por que, que eu lhe bloqueei. Ou disse uma cena tipo, não quero. Preciso falar com ela para pedir desculpa, já algo assim. Nem lembro bem, mas uma cena sobre por que que Léo me bloqueou, preciso falar com Léo que me bloqueou e não sei o quê. E eu fui tentar entender esse bloco, né? Porque eu também tinha esquecido o que aconteceu. Expliquei a cena. Ele não chegou a pedir desculpas, mas recentemente, quando houve esse tal spaces no Twitter sobre bloquear, ele disse que já tinha pedido desculpas antes, não sei o quê, voltou a pedir desculpas ali. E essas cenas todas, mas, sei lá, há cenas que eu não quero. E da mesma forma que ele fez aquilo comigo, talvez faça com outras pessoas. Eu não conheço o jovem, não lhe sigo, nunca lhe segui. Ele também acho que nem me seguia. Então, eu só não quero mesmo interagir com o tipo de conteúdo que ele trouxe para mim e com o tipo de conteúdo que muito provavelmente ele fica a trazer sobre outras pessoas. Então, já, eliminei mesmo, eliminei. E estou na paz de Cristo mesmo, que todos os meus amigos sigam esse indivíduo e fiquem a rir e a trazer o nome dele para a minha timeline todos os dias. Mas eu bloqueei. E pronto.
Basta apenas um dedo, né? Um toque, um clique.
Yeah. E uma coisa que eu podia ter feito já agora é capitalizar essa situação toda de bloquear e eu estar a trend topic e ficar tipo, a falar de mim por uma semana por eu ter bloqueado mais de 500 pessoas. Eu poderia ter capitalizado isso. Podíamos ter feito esse episódio duas semanas atrás, vocês. Podemos ter acertado melhor no timing, capitalizar sobre o ódio das pessoas, sobre a raiva das pessoas. Nem sei qual é que é o sentimento, né? Porque eu acho que algumas pessoas mesmo era só tipo amor não correspondido. Podemos ter capitalizado isso para aumentar, assim, os plays do Pontes. Mas pronto, né? Eu não sou essa pessoa. Yeah. Mas já, yeah, essa é uma das histórias de blocos. Ah, uma outra. Não, Cleide, conta a tua história. Depois eu vou contar outra.
Na verdade, eu ia dizer-te que uma cena... Tipo, tem uma língua agora. Muitos canais no YouTube estão a fazer aquela cena de... I became a meme and this is that story. Tipo, acho que BuzzFeed faz, mas algumas outras páginas no YouTube fazem, de notícias, que é tipo, pessoas que viraram memes e depois contam como é, qual é a história por trás daquele meme, né? E uma cena que eles dizem muito é quem se arrepende muito disso, de não ter capitalizado a história. Que é tipo, já que vão falar de mim, que eu ganhei alguma coisa com o fato que estão a falar de mim. E no teu caso foi tipo Twitter Mose, mas essas pessoas costumam ser tipo worldwide, costumam ser tipo a nível mundial. E é uma oportunidade, o mundo é capitalista, vamos fazer dinheiro com tudo. Mas respondendo à cena do blog, bloqueei o meu vizinho no dia em que eu descobri que ele bate na esposa, do meu WhatsApp, story, whatever, essas cenas todas. Não, só não bloqueei o número dele, porque às vezes preciso que ele afaste o carro para eu poder sair. Bloqueei também no status do WhatsApp de uma colega minha, que tipo, não tem nada a ver. É só porque às vezes no status dela tem umas cenas maninga, uma boa mulher foi assim, tipo, não tem necessidade. Bloqueei o status dela, mas falamos normal no WhatsApp, estamos juntas nos grupos das mulheres da faculdade, temos um grupo das mulheres da faculdade, e ela nem sabe, muito provavelmente não vai saber, porque não houve conte. Acho que são essas duas, só que eu bloqueei. Mas também tem, o resto que eu faço é, por exemplo, no Instagram, em vez de bloquear pessoas, eu simplesmente dou unfollow. Não bloqueio, só dou unfollow. Não sei se a pessoa entende, acho que não, mas é isso. Nunca bloqueei ninguém. Eu quero de ver que eles estão a casar, a ter filhos, a apresentar essas cenas. Eu acho fofo. Fico tipo, ai, eu tenho um talento para fazer as pessoas.
Que horror.
Mas é isso. E no status, tem essa cena que você falou, né? De limitação. Tem três opções no status. Meus contatos, tipo, who can see my status? Quem pode ver os meus status? Meus contatos, excepto, only, só partilhar com. Meus contatos, eu partilho normal, memes do TikTok, memes normais, cenas que eu acho que não me importo. Meus contatos, excepto, o excepto é todo mundo da igreja. Então, nesses status aí que eu estou para publicar, são coisas que eu não quero que pessoas da igreja estejam vendo. Ou algumas pessoas de trabalho também estão nesse grupo aí. Tem exatamente, neste momento, 53 contatos. Depois tem Only Share With. Eu cliquei para ver quem está. Só partilhar com. Tá o meu contatinho aí, o meu ex-contatinho. Que eu partilho umas cenas maninhas, tipo...
Cleide, não. Manda por mensagem.
Eu coloco e eu espero que ele acredite que isso vai para mais pessoas, mas na verdade só ele está vendo isso. Mas é isso.
Eu queria contar uma outra história, que é sobre, tipo, ódio por hotspot. Nem é ódio, né? Ódio é uma palavra muito pesada. Mas, sei lá, tem umas pessoas no Twitter... Desculpa vocês, estou falando uma língua do Twitter. Talvez sou eu já a capitalizar, né? Mas tem umas pessoas no Twitter que sempre que há uma confusão, elas estão lá como comentadoras, como protagonistas, como difundidoras, difusoras, sei lá qual é a palavra. Mas sempre estão lá. Ou são as moderadoras da confusão, ou são as criadoras da confusão, ou são a razão da confusão. Mas sempre que há uma confusão, há um grupo de pessoas que sempre está lá. Eu primeiro dou mute a essas pessoas. Fico mais nem tempo com essas pessoas no mute. Porque eu faço um grande esforço para não aparecer uma nem confusãozinha. Principalmente confusões mesquinhas de pick me, mulher já discutindo por causa de homem, não sei o quê. Com tanta mulher bonita, vocês estão discutindo por causa de homem. Eu não gosto desse conteúdo. Só que se continua aparecendo na minha timeline, eu vou lá e bloqueio, sem remorso nenhum. E fiz isso com uma moça recentemente, que dois dias seguidos já haviam confusões no Twitter, assuntos nada a ver. Ela estava lá. Tipo, no primeiro dia, ela estava como comentadora. No segundo dia, ela estava tipo, como gestora do assunto. Brada, não são coisas que eu gosto de ver. E como eu não tenho o direito de ir lá e dizer às pessoas, não fala sobre isso, não seja essa pessoa, não seja assim, não sei o quê, eu prefiro bloquear essa pessoa da minha timeline. Tipo, eu não hei de ver a ser essa pessoa, a ser esse acúmulo de excremento. Então, vou lá e bloqueio. Ser remorso mesmo, ser remorso. Isso de bloquear ex-namorado, eu bloqueio ex-namorado, sim. Bloqueio, principalmente porque eu fico com saudade, quero ir falar com eles, não sei o que, eles, elas, todos, não sei o que, e os pronomes neutros também. Então eu preciso bloquear as pessoas que é para eu não ver. E tem um ex-alguma coisa, né? Não foi um namorado, namoramos 8 horas de tempo, então não conta. O jovem me bloqueia, me desbloqueia, bloqueia, me desbloqueia, tipo no Instagram. Eu já nem. Eu fico tudo bem, me bloqueou. Aí de repente manda mensagem: Oi, como é que estás? Me desbloquearam assim, acho que é meu aniversário. De repente passa um tempo, estou bloqueado. Hoje não estou bloqueado. Então, essas também têm umas relações complicadas de blocos. Uma moça me bloqueou há dias, eu não entendi o que aconteceu. Eu sei que estás a escutar este podcast. Queria dizer que eu tenho um crush por ti muito forte e pá, não me bloqueia, baby. Não me bloqueia. Vamos sair para passear assim um pouco.
Mas antes de falarmos sobre as pessoas que nos bloquearam, eu queria comentar a cena que ela disse sobre, tipo, bloquear as pessoas para não ir falar com elas. Eu tive uma linha cena, tipo, de bloquear crushes, de bloquear pessoas que eu já tive interessado, que é para não ter a vontade de escrever. Do tipo, se tu bloqueias, tu não vais ver se estás essas pessoas, não vais ver, tipo, a pessoa está online, não vais ver nada. Tu vais esquecer que essa pessoa existe, então tu não vais, tipo, perguntar como é que está, se precisa de alguma coisa. Não vais convidar para fazer nada. Então, às vezes, bloquear é uma forma muito nice de tu lidares com essas carências. Tipo, é uma forma nice de lidar com essas carências. Tipo, mas também acho que é uma cena que acontece muito em estágios específicos da vida mesmo. Acho que depois, tipo, quando és mais maduro e cresces, etc., tipo, começas a aprender a controlar melhor esses instintos e essas cenas todas.
Espera,
Mas sim,
Benjamin
Léo.
está a dizer que bloquear é quase criança? Que é infantilidade? Que é
Não,
imaturidade?
não tô falando, não tô dizendo isso, não tô dizendo isso, tô a dizer que, tipo, por exemplo, que é porque tens medo de falar com uma pessoa quando estás carente. Eu acho que isso é uma cena que tu fazes quando não és tão maduro, estás a ver? Mas depois de cresceres, tu aprendes, tipo, outras coisas, aprendes, tipo, mas nem cenas sobre autoestima e o teu valor e etc. Tipo, tu crias, tipo, uma força dentro de ti que às vezes, tipo, já não é uma cena que tu fazes, estás a ver? Tipo, simplesmente se, tipo, queres a pessoa, a pessoa não quer, whatever, tipo, tu segues a tua vida, estás a ver? Tipo, entende? Mas
Entendo,
enfim,
entendo.
vocês já foram bloqueados, que saibam.
Eu já fui bloqueada 2 vezes. E as 2 vezes foram no status. Quer dizer, que eu saiba, né? Foram 2 vezes. E essas 2 pessoas vieram me dizer. A primeira vez que eu fui bloqueada foi no MiG-33. Sim, você está velho e precisa vacinar. Mas eu estava tipo a comentar futebol, sei lá o que mandar. Acho que era, se não era mundial. Era Jogos Olímpicos e tinha um status ali no MiG-33. Então eu me lembro que eu estava tipo a comentar tipo golos, uma cena assim, e alguém comentou uma cena assim tipo: Joe, tô cansado de ver essa cena, paro. Eu disse: É muito mais fácil tu simplesmente me bloqueares e assim paras de ver todo o conteúdo que eu posto. Tipo, simplesmente me bloqueia. Ele: Ah, ok, vou te bloquear. Eu tô tipo: Joe, não precisa me avisar, vá lá. E bloqueei. E acabou, eu nem vou saber dessa cena. A segunda vez foi a mesma cena no status do WhatsApp. Porque às vezes eu faço uns stories, mas nem longos, tipo uns 10 minutos de story. Sim, sou eu, vocês me desculpem. Mas isso, eu fico assim, eu faço 10 minutos de story e eu fico a pensar assim: quem quiser ver, vai ver. Quem não quiser ver, vai fazer o que eu faço com o story de todo mundo que eu não quero ver. E é simplesmente slide para o lado e continuo a ver todas as histórias que eu quero ver. Tipo, é como a minha cabeça pensa, tipo, essa é a minha lógica. Tipo, se eu não quiser ver, eu vou saltar e vou ver outras cenas e pronto, vida que segue. Mas aí, um brada veio me dizer, tipo: Joe, tá, posta uma link cena e vou te bloquear. Eu tô tipo: qual é a necessidade que tens de vir me avisar? Se tivesse simplesmente me bloqueado sem teres me vindo avisar, eu não saberia e continuaríamos a seguir, tipo. Estás a vir me dizer é para fazer o quê com o fato de que estás a vir me avisar que estás a me bloquear? Então, essas foram as únicas histórias que eu sei, que eu soube de pessoas que me bloquearam e não foi tipo me bloquearam mute da vida, foram blocos de status. O resto, nunca tentei falar com alguém, não consegui, nunca tentei ligar para alguém, não consegui. Tipo, se me bloquearam mais do que isso em algum outro lugar, eu não soube.
Eu já fui bloqueado em grupos do Facebook por não ter lido as regras. Teve um grupo do Facebook que eu estava, mas depois voltei a entrar, na verdade. uma das regras do grupo era não denuncie comentários de ninguém, não, tipo, não marque como spam, não denuncie aos administradores, porque senão vamos bloquear, porque quando tu denuncias as pessoas, o grupo perde alcance. Eu não tinha lido essa cena, denunciar alguém para os administradores, porque a pessoa tinha lido uma cena que eu fui tipo, isso aqui é tipo crime. Então eles mandaram mensagem, disseram, aqui não se bloqueia ninguém, não se denuncia ninguém, não se tira ninguém, estaremos tirando a ti. Eu já fui bloqueado e silenciado por um dia no Instagram, porque no dia do Pride Day eu perdi uma cena. O Instagram não gostou muito. Então fiquei um dia sem poder, tipo, ver conteúdos. Tipo, eu só podia usar, tipo, PVT do Instagram. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Ah, eu também já fui, tipo, já fui bloqueado por ex, tipo, yeah, a vida, né? A vida é assim.
Bem feito. Mas aquela foto nem tinha nada demais. Literal e figurativamente. Tipo, a foto não tinha nada demais mesmo. Mas pronto, né? A vida. Eu já fui, já comecei a contar nas histórias dos meus blogs. Já fui bloqueada por uma moça. Eu não entendi o que é que se passa. Estou a tentar aqui entender o que é que se passou. Mas ela me avisou. Ela disse, vou te bloquear. Ela disse na timeline, disse, vou te bloquear. Eu disse, tá bem. Beijo. E ela bloqueou de verdade. Eu estava a brincar. Eu não queria que ela me bloqueasse. Eu gosto de ver tweets dela. Mas é isso, né? A vida é isso. Perdemos algumas pessoas, ganhamos outras. Eu já fui bloqueada por ex. Já fui bloqueada por namorado de amiga. A vida é isso também. Já fui bloqueada de volta. Ah! Me bloquearam com o Deus Pan-Africanista do Twitter. O Deus Pan-Africanista, o dono do Twitter moçambicano, o rei do pan-africanismo, o que mais entende de pan-africanismo e o que é ser africano e a África e os valores africanos e os reis e rainhas africanos. Me bloqueou no Twitter. Meu grande ídolo da infância me bloqueou, não sei porquê, mas deve ser porque ele explicou que eu bloqueio
pessoas. Você é arrogante, Léo.
Não, ele explicou que eu bloqueio pessoas porque eu tenho arrogância acadêmica e acho que sei tudo. Então, como ele me bloqueou, talvez o que ele explicou como motivo de eu bloquear as pessoas é o motivo dele para me bloquear, a arrogância dele. Não dá para dizer acadêmica, né? Mas tipo, a arrogância dele e ele achar que sabe tudo.
Meu Deus,
cheio. Mas é totalmente compreensível. Ali era um momento crítico da nossa relação, que era ou ele bloqueava primeiro ou bloqueava primeiro. Então, ele bloqueou primeiro, eu bloqueei de volta e fui bloquear nas outras redes sociais que ele não tinha bloqueado, agora não vai me apanhar. Não bloqueei no Facebook porque é importante deixar lá no Facebook onde tem as evidências. Não vou cá estender pessoas, mas pronto, né? No Facebook não está bloqueado, está sim, na paz de Cristo. E é isso, né? Esses são os blocos mais recentes, né? Os blocos mais recentes. Mas essa não é isso.
Mas enfim, para fechar, eu queria saber se para você já é possível conviver de forma saudável com aquilo que vos incomoda.
Eu parto do princípio que tudo é possível. Tudo é possível. É possível tu viveres com aquilo que te faz mal. É possível tu comeres amendoim, mesmo sendo alérgico a amendoim. Cleide, coloca a coisa, coloca aquele evangelho. Tudo é possível nas tuas mãos, ó Senhor. Esse povo aqui. Mas é, tudo é possível. A questão é, por que que tu vais propositadamente te submeter ao sofrimento? Não existe uma outra forma de tu aprenderes coisas diferentes daquelas que tu já sabes e acreditas sem que seja passando por uma tortura psicológica. Por que que eu tenho que conviver, não com opiniões discordantes, mas por que que eu tenho que conviver com formas de pensamento opressoras, com formas de pensamento que reduzem a validade e a legitimidade daquilo que eu penso. Tipo, por quê? Por quê? Qual é a vantagem disso? Para que eu tenho que exercer tanto masoquismo? Tanto... Para quê? Para quê, né? É esse o meu ponto. É possível, eu faria isso sem problema nenhum. Quando estou apaixonada, às vezes até faço, né? Mas não estou apaixonada por vocês, meus seguidores no Twitter, não sei quem. Não tem motivo para manter essas pessoas na minha timeline, na minha vida. Só porque sim, tipo, mesmo sendo possível, a minha questão é por que que eu faria isso? Por que que eu tenho que sofrer? Não tem outra forma de eu aprender. Então, yeah. Acho que é maneira incansativa, é exaustiva, é psicologicamente desgastante tu te submeteres a gatilhos, ficares a ativar gatilhos à toa, ficares a sofrer à toa só para provar às pessoas que tu és maduro, crescido e sabes lidar com opiniões discordantes. Que se foda. Se for para as pessoas acharem que eu não sei lidar com opiniões discordantes porque eu não quero ver posicionamentos machistas, homofóbicos e da porcaria, tudo bem. Tudo bem.
Eu acredito, maninha, em num mundo onde temos opiniões discordantes e convivemos pacificamente, respeitando esse fato. Só que eu também acho que há limites para essa cena. Tipo, uma cena é nós convivermos, tipo, cada um no seu espaço, respeitando o espaço um do outro, etc., e sabendo que somos diferentes. Outra cena é nós sermos obrigados a conviver no mesmo espaço. E eu acho que em alguns lugares, como em redes sociais, tu não és obrigado a ter que conviver com coisas que tu não queres ver, com coisas que tu não queres conviver. Yeah. Então, é sobre isso. É sobre o fato de que é possível, sim. Fonte, é sobre isso. Nós falamos, dizemos tudo o que nós achamos e que às vezes achamos que nós três estamos a concordar com um ponto, depois vamos para uma outra rede social e vamos ler os comentários e as pessoas discordam de nós. Nós somos tipo, yeah, é uma outra visão sobre isso e tranquilo. E não achamos isso bem, estás a ver? Só que acho que há modos e há limites do que tu estás disposto a ouvir, do que tu estás disposto a ter que lidar e do que te faz bem até em termos físicos, emocionais, psicológicos também. Então, acho que é importante tu conhecer os teus limites antes de saberes o que é que tu és capaz, estás a ver? Sei lá, acho que essa frase ficou estranha, eu precisaria reformular para dizer o que eu quero dizer.
Sim, porque a cena é que, tipo, acho que é longe, né? Do tipo, tenho tripofobia, vou conviver de forma saudável com vídeos e imagens e, sei lá, gráficos de elementos que ativem esse gatilho? Não, não vou conviver, tipo, então vou bloquear essa cena, não vou postar sobre essa cena, vou fugir dessa cena. Tenho, tipo, traumas e, de repente, alguém posta uma cena que ativa esse meu trauma, vou conviver se for uma saudável com isso, não vou conviver se for uma saudável com isso, né? Acho que é tipo, há escalas, há limites e há o nosso envolvimento com essa cena. Eu acho que é do tipo, se tu achas que aquilo não vai ser saudável para ti, para tua saúde mental, que é uma cena que ela falou no início, pá, exclui aquele conteúdo da tua vida, tipo, exclui aquela pessoa da tua vida, ou então... Tem formas de não cruzar com isso, tá sabendo? Formas de cruzar com isso de forma menos regular. Mas eu também acho que é possível, é importante, ao mesmo tempo, nós irmos nos preparando, porque sempre há chance disso voltar a acontecer, sempre há chance disso voltar a chegar até ti, tá sabendo? De voltar a ver essa foto sobre uma cena que te causa tripofobia, sobre uma cena que ativa o teu gatilho, sobre uma opinião, sobre um conteúdo, sobre alguém, tipo... Então, acho que a cena é também ir se preparando emocionalmente, né? Para conseguir ter força suficiente, para conseguir, tipo, combater isso. E também não aqui dizer que, tipo, nós sempre temos que ter força, nós sempre temos que combater, né? Mas, tipo, tu tens que ir vendo como é que tu cuidas desses teus gatilhos, desses seus traumas, dessas tuas pessoas que te incomodam, dessas opiniões que te incomodam, e, tipo, seguindo a vida nesse crescimento, digamos assim, sei lá. Anyways, vocês têm alguma sugestão para fechar?
Eu tenho uma sugestão que é façam terapia. Cada episódio eu acho que apresento uma razão para vocês fazerem terapia, para nós fazermos terapia. E a razão de hoje é caso tu sejas uma pessoa que tem dificuldade em bloquear conteúdos que te fazem mal, que tem dificuldade em entender por que alguém bloqueia conteúdos que lhe fazem mal, faça terapia, né? Que é para entender quais são as razões mais profundas de tu não reconheceres, não aceitares, não pensares nos teus limites e quereres sempre agradar os outros. Quereres sempre que os outros estejam confortáveis, mesmo que seja às custas do teu próprio conforto, do teu desconforto, né? Do teu mal-estar. E também que é para entenderem, para entendermos todos, a importância de impor os seus limites. Não podes achar que as pessoas estão a fazer-te um favor estando na tua vida e que porque estão a fazer-te um favor estando na tua vida, tu tens de aceitar todas as merdas que elas fazem, estás a ver? Então, reconhece o teu valor, reconhece a importância do teu bem-estar, coloca-te no topo das tuas prioridades, no nível em que tu não aches estranho bloquear o conteúdo que te faz mal. Ou ser bloqueado caso alguém ache que o teu conteúdo te faz mal. Então, é isso. E não é uma indireta. Eu sei que muitas pessoas vão achar que é uma indireta. Não é uma indireta. É a sério. É a sério mesmo. E, é isso.
Minha recomendação é para o pessoal do Twitter. Vejam Mean Girls e sim, entendam em que lado vocês estão. Vocês estão, as patricinhas são os valentões, são a menina nova da escola, ou vocês são aquelas plateias que ficam lá aplaudindo tudo que aquele grupinho de famosinhos faz. Acho que vocês entenderem o vosso lugar é importante para vocês verem quão ridículos são às vezes também. Beijos lindos.
Eu vou sugerir uma série da Netflix chamada Black Mirror, e um episódio em particular que se chama White Christmas. Black Mirror, para quem não conhece, é uma série que fala sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas, né? Tipo, ela meio que simula situações futuras onde as nossas experiências com tecnologia podem ser traumáticas, né? E nesse episódio White Christmas, não dá para falar muito do episódio, é um bocado complicado de explicar, mas nesse episódio tem uma tecnologia que te permite visualizar, tipo, meio que tipo, os teus olhos te permitem gravar as pessoas e depois transmitir essa cena, tipo, online, tipo, e sei lá, whatever. E também tu podes bloquear as pessoas, tipo, que tu não queres mais ter contato, tu podes bloquear, tipo, fisicamente essas pessoas, like, tipo, tu dás um shutdown e tu paras de. Aquela pessoa, né, se transforma numa sombra, né, tu não usas a pessoa. Aquela pessoa existe porque fica só uma sombra, mas tu já não ouves nada que aquela pessoa vem te dizer, né? Então o episódio meio que questiona essa cena do tipo. Como é que seria, né, na verdade, se nós pudéssemos bloquear as pessoas que nós bloqueamos nas redes sociais, na vida real? Tipo, como é que isso ia ser? Qual é que seria o impacto dessa cena? Tipo, o quão saudável ou não saudável isso seria, né? Tipo, é uma espécie de ampliação desse nosso comportamento de já bloquear as pessoas nas redes sociais. Eu acho que é um episódio muito nice para nos fazer refletir sobre isso tudo que falamos aqui hoje. Thanks vocês por estarem conosco. Obrigado. Até a próxima semana. Continue a dar feedback, a comentar e é isso. Tchau, tchau. Amém.
Tchau, tchau. Por acaso, esse episódio do Black Mirror é tipo um sonho meu na vida. E como quero? Já, tchau. Fiquem bem.
Uma outra cena que dava para recomendar, que é aquele reality show da Netflix, The Circle. Só porque é funny, porque se bloqueia pessoas e tipo, acho uma sugestão mais para o episódio que fizemos. Um beijo e adeus.
Tchau, tchau.
Beijo.
Uma cena que eu acho maninho curiosa e maninho engraçada de toda a situação que aconteceu com a Léo, por exemplo, nessa semana em que ela foi cancelada por ter bloqueado muitas pessoas no Twitter. Eu achei muito engraçado porque as pessoas estavam claramente a dizer: ah, eu não estou ofendido, mas já fazerem tipo a semana toda a ser sobre isso, que obviamente diz que a pessoa está ofendida, mas por que que eu iria ficar ofendida pelo fato de alguém ter me bloqueado? Tipo, mexe comigo aonde? O que que isso altera da minha vida? Tipo, faço tanta questão assim de alguém que não quer ver o meu conteúdo, saber de mim, etc., que essa pessoa queira saber de mim, queira ficar a seguir as coisas que eu publico, queira saber onde eu estou, o que eu estou a fazer, o que eu estou a publicar, com quem estou a falar, com quem interagir. Tipo, qual é o interesse que eu tenho em alguém que não quer ter nada a ver comigo, saiba coisas sobre mim ou o que está acontecendo na minha vida? Tipo, muda o quê? Léo ter ou não ter me bloqueado? Não muda nada. E aí, tipo, quando as pessoas perguntavam isso, eu vi algumas pessoas já perguntarem isso mesmo, tipo, mas vocês estão tão ofendidos por quê? Essas pessoas diziam, não estamos, mas é tipo, se não estás, por que que ainda estamos engajados nesse assunto? Tipo, obviamente que estás, de alguma forma, magoado. Sei lá, eu fico a tentar, tipo, racionalizar essa cena. Será que é tipo, ah, eu não acho que eu fiz nada de errado para a pessoa querer me excluir? Mas não excluir, é tipo, não quero ter interação contigo, e acho que é ok. E não acho que é só nas redes sociais, acho que é na vida mesmo. Tipo, na vida, se alguém diz para ti, tipo, e às vezes a pessoa é tua amiga mesmo, né? E diz, tipo, neste momento não me vai fazer bem continuar a conviver contigo, gostaria, tipo, de sair da minha vida, ou sei lá, a pessoa corta contato contigo, tu vais lá, supondo ghosting, tu vais lá procurar saber, tipo, o que que aconteceu, a pessoa te explica ou não quer te explicar. Qual é a necessidade que tu tens de ficar ofendido ou querer lutar com aquilo e explanar para o mundo todo com aquela pessoa é isto e é aquilo porque essa pessoa não quer conviver comigo? Tipo, não quer conviver comigo. Pronto. Minha vida não vai mudar, gente. Meu salário não vai diminuir. Não
Uma
estou
pessoa que já me
entendendo.
bloqueou na vida real, tipo, de verdade, mudou de celular ou parou de usar celular, não quis mais falar comigo, me avisou. E doeu uma língua, mas aquele ano foi nice para nossa amizade. Foi nice mesmo. Percebi que tudo bem, a vida, tudo bem. Neste momento tem uma pessoa que não está a falar comigo desde abril, e eu lamento muito, principalmente porque não estou a entender o que é que se passa. Não sei mesmo o que é que se passa, nem estou a entender se é algo pessoal ou não. Mas é para eu fazer o quê, vocês? Mas uma cena que eu noto é que há pessoas que precisam continuar a ter acesso a ti, que é para, se um dia eles já apetecer te magoarem, elas poderem fazer isso. É só isso. Tipo, elas precisam que, se elas precisarem, tipo, de te magoar, se elas estiverem com vontade de te magoar, elas têm que ter acesso a ti para te magoar. E é isso. É só isso mesmo. Em alguns casos, é só isso mesmo. É só quererem poder te magoar assim que eles já apetecer. E eu não vou te dar essa chance. E pronto. O que, Benjamin?
Oi, Jantara.
Eu já jantei, mas vou comer de novo.
Oi, Jantara. Já estou no episódio.
Sim, jantei algumas pessoas.